Cara, e aí, como é que você
bem,
tá? Você
cara.
tá bem? Você tá feliz?
Prazerzão se
Puta,
encontrar
uma
aí,
honra, cara.
finalmente.
Uma honra te conhecer. Mas eu vou te pedir uma
Obrigado.
coisa. Eu vou pedir para você se apresentar para as pessoas que não te conhecem, dizendo quem é você, o que você faz e como você é, porque podem haver pessoas que não enxergam, que estão ouvindo o podcast. Então fala como que você é também.
Beleza. Então, eu sou Chico Brant, sou Francisco, sou, para quem não tá tendo uma visão de mim, eu sou uma pessoa branca, de aproximadamente 1,73 m, tenho 38 anos, estou usando uma camisa básica da cor vermelha, tenho cabelos
Comunista,
crespos.
camiseta vermelha, comunista.
Tenho cabelo crespo, uma testa já bem grandinha, estou sem barba, tenho boca grande e é isso. Eu sou cantor e compositor e também sou biólogo. Então, durante a minha trajetória aí profissional, tenho vivido aí entre dedicações dentro do meio ambiente, de conservação e educação ambiental,
Ah, que legal.
Com arte, com cultura. Né? Então,
legal.
É algo que eu tenho exercido um pouco mais, inclusive, nesses últimos anos.
Tua especialidade não é em bromélia, né?
Não.
Tem uma
Mas
música.
já pesquisei bromélia. Inclusive, quando escrevi a música, foi no momento.
Cara, que música linda,
participando de uma
cara.
Pesquisa com bromélias.
Que
Cara.
Música linda, cara. Que poesia linda. Só tem quem nunca ouviu. Eu vou botar o link aqui pra galera entrar lá no SoundCloud e ouvir, cara. Porque, assim, é sensacional. Eu tive, anos passados, um podcast de poesia. E uma das poesias que eu recitei foi a poesia dessa música.
Ah,
e, cara, teve duas pessoas, duas moças que mandaram mensagem pra mim falando: cara, você recitando lá, eu chorei. Eu falei: então ouve lá a música que você vai infartar. É isso que...
Eu sempre tive essa relação aí durante as composições. Muita influência da minha vivência dentro do meio ambiente, né? Dentro da área ambiental, enquanto professor, educador ambiental, levando crianças, aí, jovens, adolescentes para ambientes naturais, para dar aulas ao ar livre e tudo mais, e trabalhando com ciência, com pesquisa, isso acabou, obviamente, também transbordando aí nas letras, em todas as poesias aí durante...
Além de cristão
meu trabalho
biólogo, né? Viu como tudo
artístico,
flui, tudo flui pra música.
Sim. Tudo vai.
Você não sabe, cara, mas eu curto você há muito tempo, cara. Há muito tempo.
Imagino. Não, mas já tem um tempo que a gente troca alguma coisa na internet.
Cara, mas sabe? Bem antes da gente começar a trocar ideia na internet, eu já curtia teu som. Uma vez, cara, não sei se eu já comentei contigo, mas eu fui crente durante muitos anos. Desde os 17, tá ligado? Eu nasci numa família que minha mãe era católica e minha avó era do Saravá, né? O lado do meu pai é do Saravá e o lado da minha mãe é católico apostólico romano. Aí, por intempéries da vida, acabei caindo na igreja evangélica. Não me pergunte como, né? Sabe o que a vida vai levando, né? Aí, num belo dia lá, só que assim, ali a partir dos, sei lá, 2011, 2010, não, antes, tchê, ali pro 2006... Eu comecei a fazer algumas leituras anarquistas, assim, que me levaram pra Leon Tolstói, pra...
Uhum.
Aí eu comecei a me radicalizar por uma série de fatores, assim, comecei a me radicalizar à esquerda, estudando teologia, daí você já viu, né, cara? Você estuda teologia, é o prato cheio pra você desviar da fé, né, cara? Aí, mas... um belo dia, um cara, né, que também, do rolê maluco, assim... mandou um link pra mim e falou: escuta o som desse malandro aqui.
Eu,
lá no naquele site lá de música, como é que é?
SoundCloud.
SoundCloud, né? Exatamente. Ele falou: escuta o som desse cara. Eu falei: caraca, velho, que som é esse? O cara falou: não sei, não conheço, tava clicando, apareceu esse doido aí, agora eu tô curtindo. Eu falei: porra, esse é talvez a melhor experiência musical. É uma experiência que a juventude não tem, né, cara? De ouvir rádio. Você tá
Sim.
ouvindo daqui a pouco: caraca, que som é esse, mano? Quem é essa pessoa? Tá ligado?
Pois é, cara. Eu também sou... Eu venho... A minha família Por que que eu sou reconhecido no meio cristão, né? É aí que é o detalhe. Eu nunca tive a intenção de fazer música gospel.
Uhum.
Mas eu sempre me considerei artista desde que eu comecei a compor música. A ter um pensamento artístico relacionado à música. Dedicar a palco, essas coisas, comecei a me identificar com arte, né? E a igreja é um puta palco, né, cara?
Tchê,
a igreja
é o maior de todos.
Fortalece muito esse pensamento, né? Eu tive muito palco na igreja. Essa foi a questão. Uhum. Eu sempre fui, tipo, o ministro de louvor, sempre fui o cara que tinha a banda foda da cidade. Aí a gente montou uma banda de metalcore na época.
Ah, que massa!
Foi o maior sucesso e tal. Aí depois de uma banda, eu já tive bandas de metal melódico, tive bandas assim, de hardcore, tive tudo dentro da igreja, assim, sendo visto como sendo o alternativo cristão Pode da crer. Parada, né?
Pode crer.
Só que, na verdade, existia também uma espera muito grande pelo lado da congregação, né? De que eu, nas minhas letras, falasse, né?
Mais explicitamente, né?
É. Eu nunca tive essa intenção. Aí quando as pessoas começaram a entender que não ia rolar, que eu tava falando de arte, tava falando de coisa que eu queria falar por mim, né? Uhum. Aí eu percebi uma certa divisão automática, assim, sabe?
Sim, pode crer.
Que eu não era uma pessoa...
Tinha uma coisa que uma vez eu tava conversando com um brother meu aqui, cara, que ele continua cristão, né? Ele é presbiteriano. É tipo cristão, né? Presbiteriano. Sacanagem. Aí tava falando sobre isso, né? Como, por exemplo, você pega uma mulher tipo a Clara Nunes, que tem um histórico artístico exuberante, né, cara? Eu acho a Clara Nunes uma música, um potencial, assim, feroz. E ela nunca fez música de umbanda. Né, a parte ela ter cantado alguns pontos, assim, mas ela não fazia música de umbanda, ela fazia música e ponto final. E a expressão da fé dela vazava para sua arte. Assim como, sei lá, você pega, por exemplo, Vinícius de Moraes, ele vai falar eventualmente de putaria, de traição, de pegar as mulheres, porque era a vida do cara. Então, quer dizer, indiscutivelmente, se você é cristão e faz arte, seja você músico, escultor, pintor, palhaço, drag queen, o que for, aquele cristianismo vai vazar.
E é uma coisa muito de momento também, né? Aquilo, às vezes, aquele álbum retrata uma fase da sua vida.
Claro, também tem isso. Uhum.
Mas isso também é muito complexo. Porque De Luz, por exemplo, é um álbum que retrata muito essa minha fase. Eu tava colocando pra fora, transbordando ali tudo que eu tava sentindo, né?
Uhum.
Naquele momento. E a minha espiritualidade, a busca por essa configuração ideal, sabe? Essa saída alternativa desse movimento eclesiástico escroto e tal, sair desse aprisionamento que hoje virou esse braço do bolsonarismo, enfim... Né? Sair desse cúpulo, uhum. dessa cúpula do mal aí, me
dessa
afastar.
Bolha.
É, exatamente, essa bolha. Eu senti que eu tava precisando, né, me desgastar. E a arte foi uma forma de extravasar esse ponto e de me colocar à disposição de tocar em todos os ambientes que me quisessem, sacou? Sim. Então eu fui tocar na noite, eu abri, fui trabalhar com música à noite. Uma fase da minha vida que eu trabalhava com música, eu tocava tudo, cara, e tudo que eu queria, né? De Caetano Veloso e Gil a David Bowie, sacou?
Adiante do Trono, sacanagem.
Não, aí não.
Pô, mano. Existe um rio, sei.
É, e aí isso não rolou mais. As pessoas meio que se. E teve uma galera que meio que se decepcionou, né?
Pois
porque
é.
Ter a minha arte a favor do bem-estar deles durante o culto, sacou?
Sim.
É bom ouvir uma voz interessante que tem algum tipo de interpretação significativa sobre uma letra potente.
Sim.
Durante o culto. É. Isso te deixa num estado de alma muito mais receptivo para uma palavra, seja ela qual for, sacou?
Sim.
Uma pregação, um sermão. Então, às vezes é um ponto alto do culto. Às vezes tem gente que vai no culto para sentir aquele momento que o Chico tá ali cantando. E eu me cansei de fazer parte de um sistema que tava...
E tem uma coisa que você falou ali, cara, que me deixou bastante...
Movimentar o... como é que se diz, a emoção das pessoas, sabe?
Pode crer.
Eu queria mais disso, eu queria participar de uma construção artística do país que eu vivo, na cidade que eu estou. Eu queria construir alguma coisa dentro de um universo da arte, é muito mais do que, né, viver dentro de uma eclesiazinha ali.
Limitada.
Atender a demandas de um momento cultural que é. De um momento de culto que também é cultural, que tem seu valor, que é super, que tem riqueza estética, que tem poética, que tem muita coisa interessante, mas que eu queria seguir uma coisa autoral, né?
Não... É, mas isso que você falou, quer dizer, um pouco antes, cara, quando você começou a falar, é uma coisa que é bastante pertinente, quando você falou assim, ah, retratou aquele momento, né? O álbum retratou aquele momento. E é bizarro pensar como a igreja protestante contemporânea e brasileira, indiscutivelmente, mundial, não sei dizer, mas brasileira, indiscutivelmente, pressupõe, e isso não é uma exclusividade, não é uma crítica exclusiva à igreja protestante, porque outros grupos também fazem isso. Mas se você, né, Chico, é um cara protestante, você é exclusivamente, apenas e tão somente protestante, você não pode ser outra coisa.
É.
Sabe? Uhum. E a tua arte tem que ser protestante, a tua roupa, sim, tem que ser protestante, o teu cabelo, sim, tem que ser protestante, teu discurso. Mas isso acontece também em outros grupos, né? Você pega, por exemplo, a galera do veganismo, por exemplo. Tem alguns amigos que são veganos. E dentro do grupo dos caras, parece que assim, é óbvio. É, eu coloco o veganismo aqui porque eu acho que tem um potencial ideológico, não similar, mas eu acho que ideologicamente dá pra fazer alguns paralelos, sabe? É uma coisa, sim, que você acredita que é muito importante e você gostaria muito que todo mundo fosse isso. Assim como crente, gostaria, acha que Deus, né, é tão importante e gostaria que todo mundo fosse crente também, né? Aí você pega, vai conversar com alguns amigos que são veganos, e não todos, claro, assim como não todos os crentes, mas uma grande maioria, se não a sua massiva maioria, o cara só sabe falar disso. Daí a roupa dele, óbvio, né? Nesse contexto, a roupa vegana faz mais sentido, mas ele veste vegano, ele se penteia,
você
vegano.
Você vai entrar num limbo sem fim.
É, daí ele anda de bicicleta fixa, porque todos os veganos andam de bicicleta fixa. Ele usa sacolinha retornável, porque todos, sabe? E daí você constitui uma estética que tá, que ela, assim, a estética que ela não é, que ela não é derivada da ética. Ela é uma estética por ela mesma. E eu não tenho, sabe, problema com estética nela mesma. A questão, sim, que fica é, será que tem ética por trás ou é uma estética vazia?
Porque na verdade o que o cara tá querendo, ele não tá querendo relacionamento. Ele não tá querendo participar de algo. Ele não tá querendo construir a vida de uma forma a considerar os outros corpos, as outras existências. Ele tá querendo tornar o ambiente ao seu redor mais confortável para ele.
Bate! É isso!
A partir do momento que ele tá entendendo que, pô, se você fizer exatamente o que eu estou dizendo que é bom, eu vou estar sempre num ambiente onde eu vou achar que eu tô certo.
É meio que uma...
Eu tô caminhando dentro de um, né? Uhum. Agora... Quando que, na verdade, a própria essência, né, do cristianismo e de várias outras religiões e do candomblé e de uma série de diferentes fés, cara, estão relacionadas a você estar em evolução espiritual quando você está se doando mais ao outro, conhecendo mais o outro,
pô,
né?
Mas
se
aí...
confundindo mais e se perdendo mais na mistura.
Aí tem questões, cara. Aí tem que... Por exemplo, uma coisa que você falou, né? Parece que é uma espécie de imperativo categórico, impositivo categórico, né? Eu falo pra você, ó, Chico, você tem que ser assim, porque se você for assim, o mundo vai ser melhor. E esse imperativo, né? Que não é mais um, sei lá. Mas isso que você falou, cara, de que como é que eu vou dizer assim, esse aglutinamento, esse amálgama, né, que faz com que a gente cresça, isso já não é mais uma verdade objetiva no discurso das igrejas protestantes contemporâneas na sua grande maioria aqui no Brasil. E assim, é claro, dá pra gente dividir as igrejas históricas, das igrejas pentecostais, das neopentecostais. Eu tava até tendo uma conversa com um camarada lá na firma onde eu trabalho ontem, e ele tava irredutível. Ele falou, não, porra, a igreja é a fé, a igreja é a transformação. Ai, meu gato subiu no meu colo aqui. A igreja é transformadora. Eu falei, cara, a igreja, pra quem tá de fora, a igreja é o Edir Macedo, malandro. A igreja é, sabe, a Lagoinha. Ah, não, mas a igreja é você se comportar, você se importar com as pessoas. Eu falei, brother, a igreja é se importar para as pessoas, para você que tá dentro de uma bolha de uma igreja do bairro que tem 34 membros e que todo que o pastor conhece todas as pessoas pelo nome e que o pastor é também mecânico de automóveis porque a igreja não sustenta ele. Ele vive uma vida, sabe, meio que quase que tá pagando para ter igreja porque ele acredita no rolê. Tipo, a igreja, quem vê a igreja de fora não vê a tua bolha. Você pega. Eu falei pra ele assim: é que ele, o círculo dele é muito fechado. Eu falei assim: mas eu vou em qualquer rolê. Falo de igreja, cara. Vagabundo vai falar: porra, Silas Malafaia. Isso que é igreja.
É.
E aí, Silas então Malafaia mudar. Não tem nada é. Disso, né? Pelo contrário, então, ele é antítese é. Disso, né?
Então eu comecei a perceber, cara, que minha relação com a arte não podia mais ficar, né, se limitando. É. Na real, a minha relação com o tempo, né? Pode uma ver. Dedicação de tempo, filha da puta, cara, você ser crente, vai se ferrar, porque tipo...
Crente não tem final de semana, né? Tem dia de ensaio,
pô, tá que ligado? Isso, irmão? Isso é uma violência, cara.
Com jovem ainda, sentido, cara, sabe?
Cara.
Cara, com adolescente fazer isso, cara.
Cara, quantos carnavais eu deixei de ir, cara, na minha vida. Hoje eu fico pensando assim, quantas coisas eu pude ter feito em alguns feriados... Que eu fiquei, tipo, ensaiando, sacou? Não sei explicar, assim. É, não tô dizendo, não tô olhando pra trás e, tipo...
Repudiando o passado.
Odiando o passado. Óbvio que não. Tiveram momentos maravilhosos. Mas, assim, foi tudo muito imposto. É tudo muito imposto, né? Então, na arte, eu consegui meio que extravasar isso e transbordei isso muito no álbum de luz. Eu utilizei o álbum, cara, pra, tipo... dizer o que eu queria dizer, entendendo que aquilo não era um produto dentro da igreja.
Sim. Cara, até essa expressão que você usou já é assustadora, né?
Um Mas produto, é intencional mesmo, é produto. Sempre foi, cara.
Sim.
Então, tipo, eu coloquei ali, cara, quer saber? Eu vou escrever o que eu quiser e vou lançar de forma independente. E foi isso que aconteceu, eu passei a tocar em tudo que é lugar, cara. E aí, obviamente, que a igreja rejeitou isso.
Porque é o Lau, né? quem não ajunta espalha, né? Então você tá tocando.
Eu passei a ter uma. A buscar. Hoje eu tenho, né, uma convivência dentro de uma congregação que é.
É isso que eu ia te perguntar. Hoje você continua sendo cristão, frequenta.
É, cara, mas.
Frequenta igreja no contexto. Sim. É, tradicional.
Mas assim, cara, completamente inclusiva, né?
Isso é outra coisa que é assustadora, cara. Igreja
eu
inclusiva.
Eu quis usar esse nome,
é,
exatamente.
Cara, sabe? É. Porra, que sabe?
É
que horror,
eu
né, cara?
Que usar esse nome é uma coisa muito... Me dói demais. Eu não vou usar esse nome com você, beleza?
Não, tchê, você pode o que você quiser, cara. Esse canal é anarquista, entendeu?
Ok. É, eu vou usar o termo igreja.
Mas é engraçado, porque eu fui pastor de uma igreja durante alguns anos... E eu relutava muito a essa expressão, igreja inclusiva. Porque eu falo, não, a igreja não inclusiva é que tem que assumir um título pra ela e falar assim: não aceitamos gay, não aceitamos preto, não aceitamos pobre.
A gente tem que usar porque socialmente é uma forma de.
Sim, eu compreendo isso também.
De nortear decisões, principalmente dos nossos irmãos e irmãs de LGBTQIA+, cara, porque a galera já entende que tá tranquilo, sacou?
Sim, tipo, é meio já, que uma bandeira,
como
né?
Que é inclusive já entende, não, beleza, então
não vou ser
orientado, não vou ser olhado de uma forma, é um ambiente comum. Tipo, não. Como qualquer outro.
Eu tenho muito ódio, cara. Uma das coisas que eu aprendi quando eu saí da igreja é sentir ódio, sabe? Porque eu não sentia ódio de ninguém, cara. De ninguém.
Eu também construí alguns momentos de ódio.
Aí eu tenho muito ódio do discurso que Deus ama o homossexual, mas odeia a sua homossexualidade. Cara, toda vez que alguém fala isso, cara, eu tenho uma vontade genuína. De montar no
Deus
tórax.
Tremendo, assim.
Não.
Deus tremendo.
Tenho vontade de montar no tórax da pessoa e.
Cu, né? Tipo.
Fala, brother. Não, se Deus não ama a essência do que eu sou, ainda que a gente pode considerar uma série de fatores problemáticos nessa afirmação a partir de uma perspectiva filosófica ou teológica, ou ainda até psicoanalítica. Mas se Deus não me ama na minha essência, quer dizer que ele não
Deus
me ama.
Não existe.
Porque assim, tem como separar o que você é na sua essência. Igual eu falo assim, Deus te ama, Chico, mas não ama essa música que você faz. Falo, ué, ó, Deus te ama, sabe? Mas o fato de você cortar o cabelo assim, Deus... É. Então quer dizer que é um problema que eu tenho. Então quer dizer, ele tá em última instância falando assim, Deus te ama, mas não te ama tanto quanto me ama.
Sim.
Porque eu sou hétero, cis, branco. Então, sabe, se você é gay, se você é negro, se você é seja lá o que for, não, você, Deus ama você um pouquinho menos. Ou seja, numa perspectiva hierárquica da coisa, eu tô um degrau acima de você. Por mais que eu não diga isso, por mais que eu diga que somos todos iguais, mas eu tô um degrau acima.
Pra manter aquela bolha, né? Essa bolha que a gente tá falando, que é a zona de conforto. Na grande verdade, isso é facilmente explicado dentro de filosofia, dentro de psicanálise, essa questão da zona de conforto que é construída socialmente, né? De grupos se defendem dessa forma. A gente tem exemplos na sociedade de grupos que vão criar, obviamente, isso é natural da nossa espécie. A gente vai criando relações, né, afetivas que nos deixem mais à vontade de estar interagindo. O problema é quando a gente faz isso dentro da religião, isso se torna muito apelativo, né? Porque aí você...
Gato Satanás.
É ele aí, ó. Meio que você obriga as pessoas a terem uma forma de ver Deus da forma que você vê.
Então, mas isso não, mas assim, agora te fazendo uma pergunta bastante pertinente, eu acho, né? Essa é a forma de ver Deus, né? Mas em última instância, isso, agora eu vou mergulhar na filosofia, tá? Como diria o Paulinho da Viola. Assim, se Deus ele é infinito, pressupõe que ele não tem forma, correto? Numa perspectiva geométrica, Deus infinito, ele não tem forma. Tudo que é infinito não tem forma porque não tem limite. E Deus ele não tem limite. Numa perspectiva teológica agora, eu compreendo, eu afirmo de Deus com exclusividade apenas aquilo que eu não sei de Deus, né? Aliás, aquilo que Deus não é. Porque a afirmação mesma do que Deus é, ela não cabe na compreensão limitada de um homem em uma única vida. Assim, eu te pergunto
uma
coisa.
A gente, quando, toda vez que a gente fala Deus, do meu ponto de vista, a gente está falando no Deus que existe na nossa fé.
Exato, uma caricatura, vamos colocar aqui entre aspas, do Deus que eu desenhei, que combina com o seu, então a gente estabelece um vínculo. Mas tem outro Deus lá do Silas Malafaia, por exemplo, que é uma caricatura completa, não uma caricatura nessa perspectiva jocosa, mas uma caricatura assim, em exagerar determinado, sei lá, se eu fosse desenhar uma pessoa, fosse desenhar eu, se eu fosse me enfim, você entendeu. Eu ia fazer com uma testa grande, com nariz grande, com queixo pontudo, né? Então eu exagero as coisas que me vêm primeiro à mente, né? Mas se você olha para mim de outra forma, você já exagera outras coisas. E é nesse sentido que eu vejo caricatura. Então quer dizer, eu vejo um Deus e exagero em alguns detalhes, o Silas Malafaia vê outro Deus e exagera nos detalhes que lhe cabem, fazendo com que em última instância o Deus que a gente manifesta não seja necessariamente Deus nele mesmo, mas uma criação, um desenho, né? Uma arquiteturação que eu faço para demonstrar o que eu acho que é o máximo do bem, a saber, o Deus.
Sim, no fim das contas vai ser isso. No fim das contas vai ser um Deus que ele vai se apresentar muito mais nos nossos estados de inconsciência do que de consciência.
Pode crer.
A gente vai tentar racionalizar, a gente vai escrever sobre, a
fazer
gente
música,
vai conversar sobre, a gente vai construir pensamentos, vai usar muita arte para tentar construir essa definição de Deus, mas ela sempre vai ser, como você falou, infinita e limitada. Eu acredito que essa seja, se de fato ele for um ser que tem esse tipo de vontade, eu acredito que essa, inclusive, seja uma vontade dele, de que a nossa espécie e os outros animais e as outras espécies evoluam no sentido de encontrar diferentes sintonias com esse divino, né? E irem experimentando aos poucos diferentes formas e multiformas do que ele é, como se fosse um grande fractal, né? Todo embolado, e a gente através das eras fosse assim se alimentando cada
vislumbrando
vez
mais fragmentos do fractal.
Isso é possível através desse tipo de movimento de coletividade, né? Então, que é justamente o sentido contrário que a igreja que você tá falando, do Silas e tal, pega, né?
É isso,
tia.
Mas, então, cara,
quando você me pergunta assim, tu é cristão? Eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu me considero ainda um discípulo do Cristo, da expressão do Cristo, inclusive das impressões caricatas que você falou, das impressões metafóricas, das impressões simbólicas e de todas as outras extrapolações e folclores, né, que existentes dentro da Bíblia. Certo? Inclusive, eu acho isso uma riqueza incrível também.
A partir de uma ótica protestante, né? Porque dentro da Bíblia, né?
É, dentro de qualquer livro.
Não, porque se a gente fosse manifestar uma teologia outra, a gente poderia falar, não, tem a tradição dos padres, tem a, né, uma série de outras maneiras de compreender Deus, de somar a esse fractal aí que você falou, né?
É, exatamente. Não, quando eu falo a gente, eu não tô falando nós protestantes. Não estou dizendo isso. Estou dizendo dos hindus, dos budistas, dos candomblecistas e de todas as outras pessoas que estão, de certa forma, experimentando uma conexão com o divino ou não estão.
Uhum.
Não é?
Indiscutivelmente.
Por que eu vou dizer que não estão? Faz sentido eu afirmar isso a partir do momento que eu não tenho essa certeza. Né?
Exatamente.
Então, já que eu tenho uma fé, eu não tenho uma certeza. Então, eu tenho que respeitar quem também tem fé, não tem certeza.
Pá, mas você concorda comigo que essa tua visão é uma visão libertária, assim, nível
concordo.
10, né?
Não, eu concordo. E eu tô dizendo isso para explicar a sua pergunta. A gente tá rodando aqui nesse círculo aqui para responder o que você perguntou sobre o lugar que eu congrego.
Pode crer.
Que é um local que se denomina igreja cristã, por estar participando durante a sua celebração de uma fé cristã, por a gente basear os nossos estudos e a nossa interpretação da Bíblia sobre uma ótica, como você falou, libertária, mas muito relacionada a outras fés também. A gente tem uma base muito fundamentada em uma forte relação política, entendeu? Dentro da sociedade, eu falo no sentido de movimentos relacionados a, por exemplo, o movimento de Martin Luther King, sacou?
Pode crer.
Da gente entender que, nesse ponto, justiça social, posicionamentos contrários a qualquer tipo de preconceito e de marginalização do outro e tal, é um papel meio que obrigatório nosso quando a gente se posiciona e se apresenta para a sociedade como uma igreja.
Coloca um asterisco aí que eu vou puxar alguma coisa aí. Vai lá.
É, porque todo mundo poderia ficar em casa numa boa, na sua, curtindo o seu Deus, mas aí a gente não entende dessa forma. A gente entende que, já que a gente se intitula assim, a gente precisa fazer algo parecido com o que ele fez.
Uhum.
A simbolização do Deus homem na pessoa do Cristo, né? Uhum. Então a gente vai tentar seguir esse caminho. Só que a galera se baseia muito também em muitos princípios, até alguns tradicionais. Por isso a gente se intitula, por exemplo, Batista.
Uhum.
Né? A Igreja Batista do Caminho. Por quê? É uma igreja que tem fundamentos...
Vem de uma determinada tradição.
Muito parecidos com a concepção batista ali, que vivenciou Martin Luther King, movimento negro protestante ali.
Luta pelos direitos civis, né?
Contemporâneo ao Luther King, sabe?
Cara, então, isso... Pode falar, desculpa.
Desculpa. Então, assim, só para resumir, é uma congregação que ela realmente é construída sem nenhum tipo de princípio que vai nortear aqui os nossos cultos, nossos encontros, né? nossos trabalhos, nenhum tipo de princípio moral, cara.
Pode crer.
Não existe alinhamento de moralidade,
aqui,
né? Porque a gente não encontra isso de forma cabível, assim, com provas, com testemunho, na expressão do Cristo, né, no Novo Testamento. Não se preocupou com isso, não se engajou em questionar moralidades, né? Se preocupou em questionar a ética, os princípios de solidariedade.
Ah, você já acabou com o meu asterisco aqui, porque eu ia fazer justamente essa associação aí.
Então, assim, é um tipo de congregação. A gente tem muita alegria em entender que não é algo que é gerido por um pastor, embora a gente tenha um pastor que é um grande representante da congregação lá, que é o Henrique, né? Uhum. Que é deputado federal, e aí isso acaba trazendo uma visibilidade, mas ele é uma pessoa que é muito dividida, separa muitas coisas, né? Uhum. Por conta da... Ele tá presente lá com a gente, mas tem outras pessoas lá dentro que assumem papéis, assim. É, o Henrique acaba sendo um grande amigão, e auxiliar nas tomadas de decisão, que são muito coletivas. A gente experimenta muito essa coisa da partilha, coisa da partilha da gestão ali, né? De o que vai fazer, quem vai fazer. É óbvio que tem as peças ali, que as pessoas que acabam funcionando como peças-chave, né? Pra coisa funcionar. É, mas não tem esse título, né? Não tem essa gestão. A coisa é muito horizontal. A galera chega junto, faz a coisa acontecer, e é um coletivo que trabalha em prol disso, cara, de buscar realmente ferramentas para construir justiça social, fazer um diferencial. É... Ver mesmo, assim, a construção de um caminho do Cristo que não terminou, né?
Pois é. Cara, segura aí, segura esse ponto. Que eu te chamei hoje aqui pra gente falar sobre cara, não, geralmente é assim, cara.
Desculpa, cara.
Não, geralmente eu peço pra pessoa se apresentar e falar quem é, o que fez. Inclusive eu vou pedir pra você fazer isso lá no final e depois eu jogo no começo, sei lá, fazemos qualquer maracutaia pro bagulho funcionar. Mas agora você chegou no ponto que eu acho que talvez é o ponto que vai nortear a nossa conversa daqui pra frente. Você usou duas expressões bastante pertinentes, no meu ver. Você usou a expressão obrigatório, quando você falou dessa continuidade de um, entre aspas aqui, né, de um projeto cristão. Projeto esse que começa no discurso dos evangelhos, né? Que é a palavra, em última instância, a palavra de o que Jesus disse para os seus discípulos. Então, teoricamente, os discípulos de hoje, 2000 e tantos anos atrás, depois, tem que continuar. E você disse também uma questão que é da moralidade, né? E uma coisa que me parece, das leituras que eu faço, né, das leituras que eu faço da Bíblia, que eu fiz ao longo da minha vida, esses dias eu estava contando com um amigo meu lá, que nem é crente, né, eu li 7 vezes a Bíblia, e daí eu fiquei pensando, nossa, né, tem pastores que eu conheço que leram muito mais, né, tipo, e o cara se impressionou, assim, né, e daí eu fiquei pensando assim, né, como que a fé cristã, ela é, obviamente, um recorte espiritual e um recorte social. Então você tem uma relação, os cristãos, ao se compreenderem cristãos, tem uma relação com o divino, uma relação com o eterno, uma relação com o vindouro, né? Sobretudo, né? Que a fé cristã, ela fala muito mais do porvir do que da ancestralidade, que eu acho que é um pouco deixa a desejar, mas essa é uma crítica para outro momento.
Eu também tenho essa crítica.
Mas... E essa expressão da fé, né, do vindouro, né, do grande dia, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, é uma coisa que é íntima, que é interna e que, em última instância, não manifesta-se para fora de si. Né? Mas a faceta, né, a fatia social, ou seja, o que significa para o mundo o homem deixar de ser não cristão e se tornar cristão, a mulher deixar de ser não cristã, ter uma outra religião e se tornar cristã, o que significa para o mundo isso? O que significa para a sociedade? O que significa para as relações humanas que essa pessoa tem? O que significa, em última instância, a política manifesta por essa pessoa, né? O que é, e agora a palavra que você falou, né? O que a ética cristã converte numa política, e agora eu coloco aspas para não assustar as pessoas, numa política cristã. E quando eu falo política, não quero, em hipótese alguma, falar, ah, mas é o partido X, mas é o Lula, mas é o Bolsonaro, mas é... Não, não. Política na essência da palavra, aquela coisa bem grega, assim, sabe? É, bem socrática mesmo. O que significa essa, a partir da minha ética, a partir das coisas que Jesus falou, direto ou indiretamente para mim, faça, a partir disso, como que eu me organizo? Aí, eu pergunto para você, nesse caso, né, para Aristóteles e para Platão também, aliás, para Sócrates também, a política ela é indissociável da ética. Eu só faço uma política segundo a ética que eu tenho. Né? Depois vem o Maquiavel lá e fala, não, rompe. Você, sabe, é melhor, os homens eles devem ser adulados ou exterminados, né? Então eu sou um homem em casa e quando eu vou pra política eu sou outro homem. Eu sou um devorador. E em casa eu posso ser quem eu quiser. Mas eu compreendo, a minha leitura é que dentro do cristianismo não tem como, pelo menos em primeira análise, claro, não tem como eu dividir a ética, não tem como eu ser um cristão bom na igreja e um político voraz maquiavélico na minha manifestação política, desde, sei lá, síndico do apartamento que você mora até presidente da república. Aí eu te pergunto, essa perspectiva aponta para você que há necessariamente uma política cristã? E eu pergunto ainda mais, uma política que tem que ser necessária aos cristãos? Ou você acha que eu tô falando uma mega bobagem que não tem absolutamente nenhuma lógica?
Eu acho que sim, eu acho que existe a necessidade de haver uma política, não uma política cristã, mas que todos os que se intitulam cristãos sejam pessoas extremamente políticas.
Porque numa leitura
no sentido
socrática,
de
não tem como não ser político, né? Até, sei lá, Paulo Freire, assim, não tem como não ser político. Essa é uma coisa que... Só que a pergunta que eu faço é assim, essa política que a gente necessariamente... Você, no caso, que é cristão, ou os irmãos da sua igreja, ou os irmãos aqui da outra igreja, ou os irmãos da igreja do Silas Malafaia, essa política que eles exercem é uma política cristã, ou você deixa o cristianismo de lado e exerce a tua política? Tá ligado?
Mas aí é que tá. A gente se intitula cristão... e não necessariamente isso vai nos trazer uma perspectiva de participar de um coletivo que se denomina também dessa forma. Uhum. Né? Quando eu posso me intitular cristão dentro da minha ética do entendimento do que é o cristianismo. Uhum. Né? Assim como, por exemplo, um kardecista ele vai se intitular cristão também. Uhum. As pessoas vão se intitular cristãs tendo outro tipo de fé. Agora, a nossa forma de ser político, ou seja, de termos uma política, ela independe, cara, da fé, sacou? Nesse ponto a gente vai separar isso. Obviamente, eu vou ser político utilizando a minha ética para isso. Né?
Agora, você fala?
Eu não preciso usar algum tipo de princípio religioso para enganchar isso.
Ah, mas quer ver, cara? A gente não falava no começo lá da questão da música? Quando, se eu sou cristão, né? O exemplo que eu dei lá da Clara Nunes. A música dela transborda as coisas que ela acredita, né? Sim. E na política, você não acha que tem... Porque assim, eu não tô querendo dizer com isso que eu tenho que, sei lá, né? Sei lá, o Henrique, por exemplo, que é um homem, né, ligado à política institucional, eu não tenho que bater no peito e falar que é política cristã, porra, sabe? Não é isso que eu tô falando, né? Mas, indiscutivelmente, as coisas que ele acredita, as coisas que estão no coração dele, projetam a ética que está no cérebro dele e necessariamente as coisas que ele vai propor, as coisas que ele vai aceitar ou as causas que ele vai brigar e vai se opor, elas estão motivadas por essa ética que em última instância, claro, né, tanto o Henrique quanto eu, quanto você, a gente não é apenas cristão, ele tem outras influências, sei lá, tem um time de futebol, sim, que ele torce, sei lá se ele é chefe escoteiro, tem outras coisas, né? Mas em última instância eu acho que a ética cristã é uma ética forte que acaba por induzir isso, né? Ou você discorda?
Então, aí quando você usa o termo ética cristã, eu já acho um pouco perigoso, assim, porque é isso que você tá falando. O que que você... Porque assim, quando eu tô falando da ética, é algo como impossível da gente discutir como sendo algo realmente muito, muito pessoal. A gente institucionalizar uma ética sobre uma ótica cristã, ela se torna muito generalista, né? Uhum. Eu penso que quando a gente está falando dessa construção de uma política, ela vai, sobre o meu ponto de vista, fatalmente caminhar para um sentido de eu poder falar tranquilamente para você o seguinte: eu não acredito que pode haver um cristão de direita. Eu não acredito em cristão de direita. Eu não acredito em cristão de extrema direita, por exemplo. Eu não acredito. Eu tô dando exemplo de posicionamento político partidário só para
Ficar mais claro, né?
Pra ficar mais claro, mas eu entendo em todos os outros setores.
Assim como eles diriam que não há político cristão evangélico. Aliás, político cristão de esquerda.
Assim como eles dizem que não pode haver uma igreja onde existam gays, homossexuais, travestis e trans. Dando o sermão, cara, no domingo de manhã. E foda-se. É assim que é. Qual é o princípio ético cristão que existe aí? É outra leitura da Bíblia, é outra interpretação. A gente não vai conseguir construir essa palavra, sacou, Cristiano? Ética cristã, não tem como. Eu não consigo fazer essa leitura mais.
Mas então como que a gente faz, cara? Porque assim, indiscutivelmente, né?
A gente vai usar a nossa ética, cara.
Mas a tua ética não é uma, não é uma construção também baseada nisso?
Ah, e sim. Aí toda a ética é construída. Né? Então, dentro da minha congregação, qual é o meu objetivo de congregar ali? De tentar me intitular uma igreja batista, não é? É entender que a gente tem um pensamento, um posicionamento político que é comum. Nós somos um grupo político que se institucionalizou, se agrupou, deu um nome para simbolizar mais ou menos o tipo de abordagem.
Uma
social,
legenda ali, né? Para facilitar
tipo de leitura
entendimento
social da coisa, né? Mas o que, que é isso? É simplesmente uma forma de se comunicar. Porque, no fundo, nós somos pessoas que entendemos que ser cristão é tentar fazer algo parecido com o que a gente acredita que Cristo fez, cara. Porque a gente acredita que esse papel que ele exerceu dentro da sociedade foi algo extremamente transformador que precisa ser continuado. Então, a gente tem o nosso simbolismo, a gente celebra isso. Tem a ceia, tem tudo. A gente gosta de fazer algumas coisas e tal.
Alguns rituais?
Tem.
Sim.
Claro que tem. Eu acho bonito demais. Eu também.
Não, se tem uma coisa que eu sinto falta na igreja, cara, são dos rituais, sabe?
Assim como no candomblé, eu acho lindo os rituais. Assim como em várias outras religiões, eu acho simplesmente. Eu acho que o grande bonito. Eu, como artista, não posso.
Caraca,
valorizar isso,
bro.
Sabe?
Eu acho que é isso, o ritual o ritual ele é um signo para a compreensão da do povo, mas é também uma expressão artística, né? Quando você vê, sei lá, uma gira de pomba gira assim,
você vai dizer.
Você vai falar que aquilo não é arte?
Ah, você não vai dizer,
mas
que aquela arte ali, sabe? Não tem uma conexão com o divino.
Puta merda.
Você não vai dizer que não é uma forma de comunicação com o divino, seja lá o que for e o que.
Seja lá o que divino signifique.
Exatamente. Então, assim, é muito rico isso que a gente tenta construir ali por causa dessa liberdade, por a gente entender que a gente vai ter princípio ético, obviamente, todo grupo, né, que se intitula grupo tem que construir ali algumas regrinhas, algumas coisas.
Até porque...
Eu não gosto muito de usar esse nome. Sabe por quê? Eu tava parando pra conversar sobre isso com alguns amigos, a gente não tem muitas regras. Eu acho que não tem nenhuma, pra ser sincero. A única coisa que existe é horário pra começar, né, os encontros. E eu acho que é só isso, assim. Porque é isso que eu tô te falando. A gente tenta construir um ambiente que seja, assim, muito livre e realmente, de fato, muito acolhedor. A gente tem uns combinados de ajuda. Posso te dizer que com pitadinhas de uma mini republiquinha socialista, assim. A galera manda muito bem, sacou? O café da manhã é coletivo, a arrumação do espaço é toda coletiva. Quem quiser tocar, toca. Quem quiser cantar, canta. Marcação dos ensaios, quando tem lá, é cada um de uma vez que marca, a galera toda constrói junto, sacou? A gente não tem realmente. Então eu sou muito feliz de ter começado a vivenciar esse tipo de coletivo, né? Que é uma coisa que no passado eu não tive. Então, posso te dizer, realmente, não é muito usual, não é muito comum, mas...
Tchê, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você falou, né, que republiquinha socialista ali...
É.
Tá de camiseta vermelha, você que tá só ouvindo, não tá vendo? Ele tá de camiseta vermelha, tá com boné verde, com a estrela vermelha e fumando charuto, enquanto sacanagem.
Pois é, quem me dera. Eu tô aqui no meio da bacia de Santos, dentro de uma plataforma de petróleo, a única camisa que tinha ali dentro do meu guarda-roupa.
Muito, muito simbolicamente, né? A ala socialista está de vermelho e a ala anarquista está de preto aqui. Observe. Veja se Deus não tá nesse negócio. Não, sacanagem. Mas tu falou isso, né? Essas pitadas de republiquinha socialista. Agora eu vou te perguntar um negócio, né, cara? Que é, talvez, foi o motivador dessa nossa conversa aqui.
Sim.
Que é assunto no Brasil inteiro, ou pelo menos foi até alguns dias atrás. Padre Júlio Lancelotti é cristão ou comunista? Ou é um santo que a Igreja Católica ainda não canonizou?
É. O Padre Júlio Lancelotti é um cristão, cara. Uma pessoa, um irmão que é muito justo, é muito honesto, né? Ele não se permitiu caminhar aí pelos meandros da religiosidade, da imposição das quatro paredes da Igreja. E é uma pessoa que sempre foi muito, teve uma visão, posso dizer que uma visão muito comunista da vida, obviamente, a partir do momento que ele não entende que a acumulação de riqueza justifique qualquer tipo de controle, né? Então, nesse ponto, ele abriu mão muito das regalias que a Igreja Católica vai, né, oferecendo.
Quer ver? Só desculpa te interromper, cara, mas tu falou comunista e é bastante pertinente esclarecer para a audiência, porque nem todo mundo tem a obrigação de saber, que o comunismo ele não é uma invenção do Lenin, tampouco uma invenção do Karl Marx, né? Então essa perspectiva comunista, pelo menos é o que me parece que tu fala, é muito mais de um comunismo primitivo, manifesto no Padre Júlio. E esse primitivo não é pejorativo em nenhuma instância, né? Apenas anterior a um comunismo científico proposto por Karl Marx, Engels, e posteriormente manifesto na Revolução de 17 lá na Rússia. Mas é muito mais ligado à sensação de viver em comum do que aos mandatos, sei lá, da União Soviética. Né?
É.
Ou tô falando bobagem? É isso mesmo, né?
Não, sim, é.
Porque senão pode alguém que... pode falar assim, não, pô, mas o cara lá falou que o Padre Júlio Lancelotti recebe ouro de Moscou, sabe? Com uma bobagem
não,
assim.
Mas ele pode, por que não, ter lido alguma coisa?
Não, assim, indiscutivelmente, né?
Ué, eu acho que é fato, cara. E...
Mas o que eu quis dizer, assim, a manifestação dele, né, com a população que vive aqui em situação de rua, em São Paulo, ela não é uma manifestação comunista.
Não, não faz dele um comunista. Óbvio.
Se tem
não,
alguma coisa que faz aquele homem comunista, não é, não é ser isso.
Não, exatamente.
Acho que é nesse ponto que eu queria chegar, entendeu?
Entendi. Não, é, quando eu digo assim, que é porque ele não faz só isso também, é isso que eu quero dizer.
Sim.
Ele é uma pessoa muito ativa em outras instâncias dentro da Igreja, né? Na forma de discurso, né? Ele coloca ideais ali. Que obviamente se falam com o comunismo, com o pensamento comunista, né?
Uhum.
Mas até mesmo dentro de uma visão político-partidária e tudo mais. Ele não vê problema, ele não vê essa barreira. Só que é uma pessoa também que está muito mais preocupada em fazer a coisa acontecer meio no senso da urgência e da misericórdia.
É,
né?
O que os anarquistas chamariam de ação direta.
O cara é pesquisação, sacou? É rua, É pão.
Não tem nada mais ilustrativo do que aquela fotografia dele quebrando as pedras lá embaixo do viaduto pro pessoal que dorme por lá poder dormir. Fala, aquele homem é mais punk do que a maioria dos punk que eu cruzei na vida, cara.
Ele é muito apaixonado pelo povo de rua. Ele é muito apaixonado pelo povo de rua. Ele tem um amor muito grande pelo povo de rua. Então ele tem uma visão religiosa sobre isso. Ele entende isso como um chamado, como uma expressão da fé.
Mandato de Deus mesmo, né?
É, e aí é uma coisa que fortalece a fé dele, dá um sentido pra sua vida, obviamente. E é algo que é extremamente... cristão, né, cara? Então, esse é o padre Lancelotti. Agora, é isso que eu tô dizendo. Por que que eu digo extremamente cristão? Porque não que quem faz isso é necessariamente cristão. A gente tem várias visões, temos vários exemplos de pessoas que exerceram isso e não necessariamente eram cristãs, etc. Tinha um amor também pelo povo de rua. Mas eu não entendo uma pessoa se intitular cristão e não ser.
Pate.
Então, assim, não é uma...
Me abraça, me beija, me chama de meu amor, cara. É isso.
É, não é uma relação de, pra eu ser caridoso, eu tenho que ser cristão. Não, mas pra eu me intitular, ter vergonha na cara de ir em público e dizer que sou cristão, eu tenho que minimamente ser caridoso. Eu tenho que dar pelo menos esmola, irmão. Eu não tenho... Sabe? Aquela
minimamente.
Coisa de... Pô, não vou dar esmola. Como assim, cara?
Não vou dar o peixe, vou ensinar a pescar.
Vou ensinar... Então, assim, nesse modo de pensar, né, a gente vai construindo meio que um pensamento comunista, né?
Tá.
Aí é que tá. Não, desculpa, só pra concluir essa relação com o comunismo. Aí quando a gente fala assim, pô, então o cara, ele é caridoso, já entendi que ele não precisa ser...
Ao passo que outros padres não são.
Cristão pra ser caridoso, exatamente, fazer boas, né, boas ações. E necessariamente quando ele faz boas ações, ele é comunista? E aí que vem o perigo também. Acho um pensamento que dá uma margem muito grande para um neoliberalismo, assim, sabe? Fortalece muito um pensamento voltado para a meritocracia, né? Que a gente... enfim, é muito perigoso. Porque o comunismo, o pensamento comunista, ele é muito maior do que você partilhar o pão.
Agora, né? Tu fala do comunismo científico marxista.
Também, principalmente. Essa questão do... Não, porque até o primitivo é muito mais que isso.
Ah, sim, indiscutivelmente.
Né? Porque o primitivo é sobre uma ótica de não propriedade. Quando você fala de uma aldeia, por exemplo, onde você não tem aquele senso...
Você não tem o conceito de propriedade.
Exatamente, o conceito de propriedade sobre o quê? Sobre a terra? Por quê?
E também há de se pensar a diferença entre a propriedade do meio de produção e a propriedade do bem mesmo, né? Porque, por exemplo, você vê discursos do Novo Testamento lá nos Atos dos Apóstolos, aquele comunismo dos Atos dos Apóstolos era sobre o bem mesmo. Era sobre a comida, era sobre, sabe, Jesus falando pra você tirar a capa, tirar, sabe? É isso. Não numa perspectiva, tipo, sequer era feito o questionamento de aquele cara que tá sem comer, por que que ele está sem comer? Não me importa por que ele está sem comer. Me importa que ele está com fome. Ao passo que num comunismo científico, né, marxista, a questão é, por que que esse cara tá passando fome? Vamos acabar com a origem da fome dele antes de matar a fome. Ou não antes, né, mas compreenda-se isso, né? E isso é importante pensar que o padre Júlio Lancelotti, ele tá focado em resolver os problemas imediatos. É fome, é sede, é frio, calor agora, né, nesse momento histórico que a gente entrou no antropoceno. Desculpa te interromper, mas...
Não, mas eu acho que nesse ponto, sim, dá pra gente dividir essas duas visões de comunismo, né? Vamos de primitivo para científico. O padre Júlio Lancelotti incorpora muito mais, é muito mais ativo dentro desse ponto de vista do comunismo, da partilha urgente, emergente, da solidariedade, que a gente chama de misericórdia, né? Dentro do meio. Mas... existe um risco muito grande da gente entender o cara como sendo um comunista só porque ele faz isso, né? Porque isso não prova que a gente tem ali uma relação de... É até difícil falar, cara, que não, porque, de certa forma, ele tá ali contrapondo um sistema, né? Ele tá sendo meio que uma pedra no caminho de um sistema político que tá precisando ter esses resíduos, né? É um sistema fechado que tem um resíduo, é o povo de rua, né? Então... isso não é visto como um problema. Quando você tem uma pessoa deflagrando isso, mostrando que esse é o resultado do capitalismo, que esse é o resultado dessa alta produtividade, desses nossos valores capitais, tem pessoas na rua morrendo de frio, morrendo de calor, passando fome. Quando ele expõe isso, quando ele usa a igreja para expor isso, quando ele usa do seu conhecimento dentro da igreja, da sua visibilidade para colocar isso para fora, ele acaba se tornando uma pessoa revolucionária, né? Ele de certa forma causa uma comunicação ali que é revolucionária. Então a gente pode pensar assim, que ele exerce um papel dentro de um comunismo científico, tá? Agora, ele nesse formato que ele está fazendo, certo? Mas não quer dizer que eu ir na praça, qualquer pessoa ali, um dia ou outro, dar pão para alguém, eu tô ali, posso me intitular sendo um comunista científico, estou realmente lutando contra o sistema. Estou sendo caridoso, fazendo o meu papel, né, dentro de um pensamento de coletividade. Agora, existe um caminho muito mais denso a se percorrer quando a gente fala de comunismo, né? Uhum. Padre Júlio Lancelotti é um problema... É um problema porque ele deflagra o capitalismo, né? Toda a sua tirania. Mas como ele é da igreja cristã, poderia ser de qualquer outro lugar, poderia ser um babalorixá, poderia ser...
Como tem alguns representantes de outras, religiões que apoiam, que fazem projetos paralelos e que em alguns momentos também apoiam o projeto do padre. Mas, cara, e daí eu te pergunto assim, né, cara? A gente já falou, a gente divergiu em alguns aspectos, a gente concordou em outros. E por que o padre Lancelotti, padre Júlio... Alô, padre Júlio, se estiver ouvindo, já está convidado para vir gravar comigo. Por que o padre Júlio, que é um homem idoso, né? Você verifica ele que, apesar dele ser um homem monstruoso na sua força, você vê que ele tem um corpo frágil. Ele é um homem que não... Ele já é um idoso, ele tem sei lá quantos anos, né? Já é um senhorzinho.
Eu sei a idade dele também.
Por que um homem que dedicou a sua vida inteira ao cuidado das outras pessoas, que já é um homem idoso, um homem já que viveu a sua vida já, né? E apenas e tão simplesmente faz o que na nossa leitura é manifestar a palavra de Deus, ajudando o povo de rua, né? A gente que tá fragilizada por conta de doenças, por conta de violências, por conta de do desrespeito por parte do Estado, do desrespeito por parte da população. Por que esse homem assusta tanto e causa tanto alvoroço, ao ponto de gente forjar vídeos simulando que ele tivesse algum tipo de interesse sexual por crianças ou coisa equivalente, o que é de uma baixeza atroz. Não preciso nem... Sabe, isso tem uma coisa que eu acho que até alguns camaradas de direita iriam concordar, é que implantar uma mentira dessa é inaceitável. Uma mentira com esse teor, então, inaceitável ao quadrado. Por que esse homem assusta tanto se ele está simplesmente sendo cristão? Ainda que a gente possa dizer, mas ele votou no PT, votou no Lula, apoiou o Lula, ou seja lá que for. Beleza, você pode até discordar e falar, o Lula é um problema. Mas o fato mesmo dele estar ali fazendo isso, e como a gente concordou aqui, fazendo nada mais, nada menos do que a vontade de Jesus manifesta nos evangelhos, por que ele assusta tanto, cara?
Ele assusta porque ele traz essa visibilidade, ele traz esse reconhecimento midiático, né? Ele deflagra, ele mostra, com essa visibilidade que ele tem, o full fracasso do capital, cara. Fracasso do capitalismo. Né? Porque quando você está construindo a sua vida E aí, nesse ponto, né, tá sendo uma pessoa extremamente política, né? Porque quando você está construindo sua vida baseada ali na acumulação de riqueza e tal, no seu bem, sem pensar em nenhum princípio de coletividade e tal, seguindo ali as normazinhas, as cartilhas, tentando ser elite, você está construindo ali a sua zona de conforto, a sua bolha, né? Dentro da tua igreja, dentro da tua fé, dentro do que você acredita, suas verdades, suas realidades. É desconfortável você saber que para que isso aconteça, deve existir uma grande parte da população que não vai ter acesso a banho quente, cara. Que isso incomoda. Se você pensar nisso, você toda vez que você tomar banho quente, você vai pensar assim: caraca, tem alguém agora no
Nesse exato
frio,
momento, tem alguém
né?
sujo.
Pô, aí você vai jantar, você vai, pô, tem um cara ali, pô, que não tá comendo. Então, lembrar disso, pensar nisso, incomoda. E Jesus era um cara que tocava nessas feridas, né? Segundo os evangelhos, ele ia nesses pontos, ele incomodava, aí, era aí que doía. Isso incomodava quem? A parte da população que tinha justificativa moral para tudo isso. Chamava de vagabundo, tá na rua porque é vagabundo, tá na rua porque é maldito, é
É
amaldiçoado, ou tá na
leproso,
rua
tem
porque
medo.
pertence a uma nacionalidade que é amaldiçoada, tá na rua porque é descendente de não sei o quê. Ah, tá na rua igual a gente faz, né? Com as cores das pessoas, com as raças das pessoas, com as suas limitações de qualquer tipo, com as suas
Suas
diferenças,
diferenças. Caraca,
com as
falamos
suas
junto.
diferentes belezas, com as suas diferentes potências, com as suas diferentes criatividades, com as suas diferentes visões estéticas da vida, visões dessa construção do que é o divino. É isso que a gente nós enquanto sociedade estamos fazendo. Estamos tentando deixar isso o mais obscuro possível,
Sim.
que se isso aparece, atrapalha a minha visão, atrapalha o meu conforto, meu enriquecimento, né? Aí o pai vem um padre, bem da igreja, e eu sou
Bem.
católico. Eu sou católico também. Por que que eu não sou assim? Por que que eu não penso assim? Aí vem um padre, começa a ir para a rua e, no meio da pandemia, dá pão de máscara, um senhor velho e tal, tentar recolher essas pessoas. Tá da vacina, aí depois corre atrás de comida, depois de alimento, depois monta um grupo, depois pô, o cara criou um sistema de fazer pão à base de cenoura ou beterraba, pão de beterraba,
Achei beterraba porque é roxinho o pão deles lá, né?
extremamente nutritivo, cara, entendeu? Aquilo ali é uma refeiçãozinha, algo que vai. Então, assim, uma pessoa que está o tempo todo preocupada com isso, por que que isso faz mal? Porque mostra a quantidade de gente que vai pegar no café, cara. Incomoda ver a fila dando volta no quarteirão. Os caras zumbis, esqueléticos, sendo jogados na rua aos montes por dia, Cristiano. Numa grande São Paulo, no Rio de Janeiro, sacou?
Sim.
É isso que incomoda. É a gente ver
Uma
isso acontecendo. Então,
vez eu gravei com um brother sobre, há muitos anos atrás já, sobre veganismo, né? Um assunto que a gente já falou hoje aqui. Mas eu gravei sobre veganismo e aí a gente entrou no assunto por que que tem manifestações do tipo. É óbvio que tem vegano escroto, não tô entrando nesse mérito. Mas tem muita manifestação absurdamente bizarra, né? Do tipo de gente comer bacon na frente de uma manifestação vegana. Você fala, brother, qual que é? Qual que é o tesão de você falar tão mal de uma pessoa que simplesmente falou assim, bora, não vou querer mais comer. Sabe, não, em última instância, não tem problema algum. Eu não, eu, sabe, se só tivesse um grupo de veganos, assim, eu ia continuar comendo carne, minha vida ia continuar igual. Daí esse brother falou pra mim, ele falou assim, o problema é que a pessoa que vê um vegano saudável, vê um vegano levando uma vida normal, e com o discurso de eu não estou matando nenhum animal, eu não estou causando dor para ninguém, o cara se sente ofendido porque ele percebe que é possível. E que ele só não faz porque não quer. Eu acho
tem um pouco
que
assim.
dá para fazer um paralelo um pouco com isso, porque quando um católico, quando um outro padre, ou quando um cristão de qualquer ordem olha para o padre Júlio Lancelotti e fala: Caraca, dá pra fazer.
Sim.
Ah, porra, não, mas daí, que é um pouco aquilo, não sei se tu já leu o Paulo Brabo, no, tem um texto dele chamado O Último Cristão, que ele fala que os fariseus, eles foram tomados de assalto quando Jesus apareceu com aquele discurso maníaco de amar ao próximo. Quando Jesus falou assim, ame ao seu próximo, independente de qualquer coisa, malandro. E os fariseus ficavam, não, como assim? O que a gente faz? Eles ficaram tão perturbados com aquilo que a única solução foi matar Jesus. A gente hoje, né, ou os cristãos, de modo geral hoje, tem 2023 anos de experiência de se esquivar do amor. Então eu consigo me esquivar. Quando alguém fala, ah, mas por que a gente não dá comida pros pobres? Ah, mas é que eles têm que trabalhar. Ah, por que a gente não faz um mutirão, uma vaquinha e dá grana pro padre Júlio Lancelot? Não, mas esse velho aí, ele deve ter algum esquema, cara. Ele deve estar ganhando dinheiro. Pô, teve aquele retardado lá do não vou citar o nome dele.
Não consegue entender que o cara tá fazendo isso no... e não tá ganhando grana.
Não,
acho isso um absurdo.
Ele ganha o salário dele.
Funciona no capitalismo, entendeu?
É.
O cara, ah, meu Deus, não é assim. Eu não tô vivendo errado, não é possível.
Exato.
A pessoa fica em conflito, ela fala.
O cara entra em choque.
Pra fazer dinheiro.
Exato, o cara entra em choque.
Tá trabalhando, você entende?
É. E a única alternativa é crucificar o padre Júlio Lancelotti, cara. Uma coisa meio... naquele texto lá dos irmãos Karamazov, né? Quando Jesus volta, o bispo fala... Não, vai embora, vai embora. E o padre Júlio Lancelotti é um pouco isso, sabe? É os cristãos hoje olhando e falando... Jesus, vai embora, some daqui, cara.
É,
você não cabe mais no cristianismo. Não tem mais espaço pra Jesus no cristianismo. Desculpe, vai embora.
Sim, exatamente.
E eu acho que dá um bug na cabeça você olhar pra um homem idoso que dedicou a vida ao trabalho religioso, arriscando sua própria vida diante de uma pandemia, falar assim, não, beleza,
cara,
eu não quero fazer mal pra ninguém, só me deixem em paz, só me deixem fazer o bem. Porque ele mesmo não faz mal pra ninguém.
Né? A gente tem muitos exemplos, a gente tem irmã Dorothy, cara, foi assassinada.
Pode crer, foi assassinada.
A gente tem Martin Luther King, foi assassinado. A gente tem vários exemplos, até não então assim, de pessoas que não se entendiam, não conseguiam se entender cristãs, né? Tipo, ah, eu sou cristão, e não ter uma posição, né, contrária à injustiça social, contrária à violência, contrária ao preconceito, de qual forma for.
Né? E esse posicionamento, no teu entender, é só, não é só, né? Claro, não tô dizendo, sei lá, tem Malcolm X, que não era cristão e também tinha um posicionamento assim. Mas o posicionamento dessas pessoas é por conta da Bíblia, é por conta da mensagem de Cristo, é por conta dos evangelhos, né? Ou você acha que não? Porque, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, eu vejo que ele é um homem, ele é um homem bíblico, né?
Mas olha só, a gente não pode atribuir isso somente à Bíblia, né?
Uhum.
Porque senão a gente não consegue explicar as pessoas que leem a Bíblia 12 vezes não serem assim.
Ou consegue. De maneira bem assustadora.
É, a partir do momento que você construiu já uma ótica completamente conservadora, né? Óbvio, tá. É o que eles usam como discurso, sim. Como viés.
Como esquiva. Como esquiva do cristianismo. Esquiva do amor de Cristo.
Obviamente que foi na leitura. Por exemplo, eu não posso afirmar se pro padre Júlio foi assim. Eu, por exemplo, para mim foi. A minha experiência com o pensamento comunista, a minha experiência com o posicionamento de esquerda, enfim, desde muito tempo, ele foi construído sobre uma perspectiva dessa leitura da pessoa do Cristo, cara, inicialmente. Foi. Essa foi a minha experiência.
Uhum.
E aí depois eu passei a ler e a entender um pouco mais como que era, né, o comunismo, que a gente está chamando de científico. E comecei a atrelar e a ver relações.
Ter paralelos, né?
Ter paralelos bem interessantes, bem profundos, o que me permitiu não abandonar completamente a fé nesse sentido. Mas a ser capaz me permitir fazer uma releitura de vários pontos, de uma interpretação da Bíblia pelo menos do Novo Testamento, né, sobre uma ótica, digamos assim, bem mais progressista, né? Uhum. Bem fundamentada em teologia da libertação, se for para denominar alguma coisa, né?
Sim.
Mas voltada realmente para esse posicionamento mais político. Tipo, não dá para a gente se ver cristão sem se posicionar politicamente dessa forma como o Padre Júlio, né? Então, entende? Não é uma coisa que depende da outra, mas é impossível ser uma coisa e não ter essa construção, né?
Não acabar, né? Conduzindo uma coisa a outra, né? Não, é louco, porque você pensa, né, nos discursos mais antigos, né? Você vê, as primeiras comunidades cristãs, elas tinham tudo em comum, como o próprio, como eu citei aqui, acho que Atos dos Apóstolos 6, né, se não me engano, ou 3, faz anos que eu não leio a Bíblia. Mas ali eles falavam, né, que traziam tudo aos pés dos apóstolos e tal, né? Depois, lá em Constantinopla, o João Crisóstomo prega forte, fala, porra, vamos voltar a ser aquilo, vamos se tornar essa, entre eu não uso essa expressão, né? Vamos voltar a esse comunismo, esse sistema comunal, essa vivência comunal, né? Ele até fala, ah, mas quantas pessoas passam fome? Daí ele cita um número lá. Se todas as pessoas juntarem, ninguém vai passar fome, ninguém vai passar necessidade, ninguém vai passar privação. Daí depois, lá pra frente, o Gregório fala mesmo. O Gregório chega a falar que os ricos que não dão aos pobres, eles estão roubando, estão matando a Deus, matando a Cristo novamente, porque não é misericórdia nem... Ah, como é que é o texto? Não é misericórdia nem caridade, é uma obrigação, é como quem paga uma conta de um dinheiro que lhe foi dado por Deus. Depois tem o Thomas Münzer também, lá na reforma radical, que pra ele o bagulho já era, porra, todo mundo igual, terra pra todo mundo e tudo mais, e depois acho que o Lutero manda o povo ir atrás dele lá pra ver o que é. E daí você pega uns caras tipo o Ariovaldo Ramos, cara, que é um cara que eu, apesar de eu achar que ele as pregações dele demoram 16 dias, né, pra terminar, porque você começa a ouvir ele e fala, caraca, ele nunca vai terminar de pregar. Mas eu quando ouvi as pregações dele, uma vez eu vi uma pregação dele belíssima, onde ele falava que quem dá as mãos e fala Pai Nosso, automaticamente está chamando aquele que está de mãos dadas de irmão, porque o Pai não é meu, o Pai é nosso. E quando eu, na sequência da oração, falo e o pão nosso de cada dia nos dai hoje, eu estou automaticamente dizendo, esse pão que eu recebi não é meu, é nosso, é meu e dos meus irmãos. Então, se eu estou de mão dada com alguém que passa fome, necessariamente eu estou roubando o pão de alguém. E quando ele fala isso, cara, vem em mim como um soco no queixo, cara. Eu era um crente ali de 30 anos, 20 e poucos anos. Quando ele fala um negócio desse, eu falo, meu Deus do céu, brother. E daí o povo vem e fala assim, não, mas Ariovaldo Ramos é comunista. Eu falo, caraca, o que, que tem de comunismo em falar, não vou deixar um irmão meu passar fome?
Quando você estava falando sobre política cristã, você estava se relacionando a isso, a gente pensar num pensamento político cristão mais assim, sobre um viés comunista, da gente entender que o pensamento político cristão tem que ser necessariamente o pensamento comunista? Essa foi a sua provocação na hora?
Agora, eu não sei se necessariamente nesse aspecto.
Porque quando o Ariovaldo dá esse exemplo do Pai Nosso, ele está dando uma afirmação de que...
Vamos botar bem os pingos nos is, então. Talvez ser comunismo compreendido como aquele comunismo primitivo.
Sim.
Né?
Sim.
Aí sim. Né? Aí com certeza absoluta. Não como comunismo científico marxista. Porque ali não, a gente beleza. Tem algumas. Ainda que, né, o próprio Marx não tenha tanto problema com a religião, né? Quando ele vai falar lá que aquele texto famoso lá que a religião é o ópio do povo, não tem o contexto de apagar a religião. A própria Rosa Luxemburgo depois vai falar que os cristãos, que as pessoas têm o direito de acreditar no que quiser e tudo mais. E ainda que a gente saiba que houve sim perseguição a cristãos em algumas nações socialistas, mas nunca foi o foco do comunismo perseguir cristãos ou perseguir, né? O Marx mesmo vai falar que a religião ela ia ser ultrapassada e não eliminada, né? Ela ia tipo deixar de ter importância. Mas nesse contexto, sim, essa construção política a partir de uma perspectiva comunista primitiva, de não deixar o outro passar fome, de não deixar o outro passar necessidade. E quando eu digo necessidade e político, né, eu já tô falando também, não deixar o cara não ter esgoto em casa, não deixar a criança não ter direito à escola, não deixar o jovem não ter direito a lazer de qualidade. E daí a gente amplia, porque o pão, nessa leitura do Ariovaldo Ramos, ele pode ser simbólico para necessidade, né? Para necessidade suprida. E às vezes o pão não é o caso, mas saneamento básico é o caso. Às vezes escola de qualidade, às vezes um posto de saúde, às vezes saúde, ponto final, é o caso. E nesse sentido, dar as mãos para uma pessoa e chamá-la de irmão, porque associo que o pai que está me abençoando é nosso e não meu, na sequência falar do pão, eu tô necessariamente dizendo, ó, não vou deixar você passar nenhum tipo de necessidade, seja ela qual for. Tem um discurso muito bonito também, acho que do bispo Robson Cavalcante. Caraca, tô ressuscitando só os idosos da Bíblia agora, da igreja. Que ele falava isso, ele falava, ó, o discurso do cristão é o discurso de entendo eu passado pela sua vida deixa de ser como era e passa a ser nova. Isso é anunciar a boa nova do evangelho. Não é falar, você conhece a Jesus, mas eu passo pela tua vida e a tua vida deixa de ser como era e se torna uma vida ainda melhor, seja no espectro emocional, seja no espectro espiritual, seja no espectro social e político. Se você está ali, da mesma forma que Jesus passa pelo cara que não anda lá e levanta o cara e anda, tipo assim, quando o cristão passa pelo cara que não tem saneamento básico, luta pelo saneamento básico. Quando o cara passa pela criança que não tem escola e nem posto de saúde, luta pelo posto de saúde. E daí, assim, daria pra fazer um paralelo. Um paralelo não, mas usar como exemplo, né, o Henrique aí da igreja de vocês, que mesmo não tendo um discurso, aqui eu sou o pastor político, não, mas ele luta por causas que, em última instância, são as causas de Cristo.
Sim.
Ainda que alguém possa dizer, não, mas é mentira, mas ele rouba, mas ele tá. No final das contas, o que me parece é isso. Ele tá lutando por essa causa.
Sim.
Assim então, como o padre Júlio Lancelotti.
Sim. Então. E é isso. Então, essa é a nossa resposta. Existe, sim, uma política que a gente entende como sendo uma política cristã. Eu acho que é, de fato, esse comunismo primitivo, ele tem que ser um posicionamento político da igreja hoje. E é o que a gente está vendo que acontece, justamente o contrário. Grande parte dos políticos que estão a favor dessa CPI contra o padre são...
Que já não vai rolar mais, né? Já desandou, né? A gente demorou muito, É. 2 dias já desandou o negócio.
Pois é, são declaradamente evangélicos, né? Sim. Então, acho que esse posicionamento seria o que a gente pode definir, sim. Pensamento político cristão... O posicionamento político cristão é um pensamento, obviamente, consolidado aí dentro de um comunismo, né? Esse comunismo primitivo de não propriedade, de sempre partilha e de trazer boas novas. Não se conformar com a pobreza, que é o que fundamenta também, obviamente, o pensamento comunista científico. Quando Fidel, por exemplo, no seu discurso fala que, pô, resumindo, né, vocês podem falar o que quiser, podem dizer o que quiser. Essa noite, no mundo todo, centenas de milhares de crianças vão estar dormindo nas ruas.
Nenhuma delas é cubana.
Nenhuma delas.
Ah, velho, olha.
Em Cuba.
Me arrepia.
Nenhuma delas estará em Cuba. Então, isso é uma aplicação de um comunismo científico que obviamente deve fazer todo o cristão, né, se sensibilizar e achar que, pô, o cristão que achar isso errado, cara, não tá no posicionamento político cristão.
E alguém pode até dizer, mas o Fidel Castro
não religioso.
Matou, mas o Fidel Castro fez isso, mas o Fidel... Beleza, podemos até vir num estudo histórico entender que pode ter acontecido 1000 coisas erradas na Revolução Cubana, né?
É,
mas essa frase, essa afirmação, ninguém pode negar. Eu tive a honra de conversar com o professor René Padilla antes dele falecer, obviamente, né? Senão seria espírita, né? Fui conversar com ele depois dele morrer. Mas. E ele falou isso, né? A gente questionou ele, né? Diante dessa, entre aspas, acusação de que a teologia da missão integral é uma teologia comunista, o que, que ele tinha a dizer, né? Ele falou: eu não tenho a dizer nada. O que eu tenho a dizer é que eu estou fazendo a obra de Cristo. Missão integral é uma redundância, porque a missão ela não pode ser parcial. É aquilo que eu falei da igreja inclusiva. Se é uma missão parcial, tu fala, é parcial.
Inclusiva, não existe missão integral, né? São redundâncias.
E daí ele falou assim: mas quando eu estava na faculdade, lá no Equador, diante de uma ditadura que acontecia por lá, os marxistas da universidade perguntavam: e vocês, cristãos, vão fazer o quê? E eu não sabia o que fazer. E sem saber o que fazer, eu falei: vamos ter que fazer alguma coisa. E começaram a pensar, né, a teologia da missão integral a partir desse questionamento. E ele falou assim: o mais marxista que tem da teologia da missão integral é talvez afirmar que foi por conta de um questionamento de marxistas que a gente começou a pensar sobre ela. O que me deixou bastante sensibilizado, né? Na época eu estava muito mais inclinado ao marxismo do que ao anarquismo. Eu vi a sinceridade do velhinho, assim, né? Cara, já estava com 200 anos na época. A sinceridade do velhinho de falar assim: não sou, mas se não fossem eles, talvez a gente não tivesse caído em si e dito: caramba, temos que fazer alguma coisa. Porque eles estavam fazendo. E vocês, cristãos, estão fazendo o quê?
Sim.
Tchê, a gente já tá a 1h10 conversando, cara. Você é um cara sensacional! Vem aqui, cara, vem aqui na minha. Me dá um
beijo.
Pô,
mas várias vezes eu me enrolei, cara.
Ah, mas porra!
Falando, não sei, acho que a gente tá conversando sobre um assunto tão gostoso que eu acabo em alguns devaneios, assim.
Não, mas porra,
Desculpa a falta de capacidade conclusiva, mas...
Os caras têm a manha de gravar podcast falando que, chamando o feminista de feminazi, cara. Então, qualquer bobagem que a gente falar aqui, a gente tem que correr muito atrás dos caras, entendeu? Então, fica tranquilo. Cara, eu quero te agradecer demais, cara. Demais. Você é um cara que eu gosto, que eu admiro há muitos anos. E bota muitos anos, sabe? Aquele papo assim, meio chocante. Pô, eu era pequenininho, escutava teu som. Mentira. Já era adulto, já era pai de família. Mas, porra, eu curto teu som há muito tempo, cara. E me aproximar de você, assim, tem me feito muito bem, cara. Você é um cara do bem real, assim, cara. Né?
Valeu.
Não um cara de bem, né? Não um homem de bem. Mas um cara do bem, cara.
Sim, valeu.
E, cara, por fim, eu vou pedir pra você deixar tuas considerações finais. Não sei se tu quer deixar tuas redes sociais ou coisa que o valha. O espaço é todo seu.
Pô, obrigado. Foi um prazer aqui a gente trocar essa ideia. Espero ter mais outras oportunidades. Pô,
passa boi, passa boiada. Vem uma vez, vem sempre, cara.
Não, beleza. Tamo aí. Também para isso mesmo, para discutir, para conversar sobre sociedade, sobre cultura, sobre arte, né? Para a gente se posicionar, é bom trocar, se posicionar, entender outras visões e aos poucos aí produzir essa revolução que a gente tanto acredita ainda. Eu acredito muito na educação, então eu tenho trabalhado muito em prol de tentar construir alguns tipos de ferramentas aí para levar projetos educacionais em arte, cultura e meio ambiente adiante. Então isso está meio que ocupando também um pouco a minha vida nos últimos tempos, né? E tá, eu estou meio que tentando dividir um pouco a arte com essa ocupação. Mas minha arte está aí, o meu trabalho está aí. Para quem não conhece, por favor, acessem lá no YouTube, está sendo a melhor plataforma por enquanto. Você consegue ver todas as obras lá, tanto do álbum de luz, quanto dos outros, os últimos singles, São Francisco, O Outono é Infalível e outros singles que estão sendo lançados. Esse ano a gente está com um projeto de fazer aí dar uma subida em algumas coisas realmente para o Spotify, né? Começar a trabalhar em algumas outras redes.
Angústia. Angústia não ter algumas músicas tudo no Spotify. Só tenho isso pra dizer.
Deixa eu esclarecer isso.
Não tem desculpa. Isso aqui, cara, não tem desculpa.
Isso é uma coisa que aconteceu meio chata, assim. Eu tava tudo lá, só que aí, de repente, a gente teve um problema com a empresa que mediava isso, né? E aí a gente precisou tirar isso. Aí teve essa coisa de capitalizar, de monetarizar, os rendimentos, e aí acabou levando a um processo, isso acabou me desgastando de uma forma que a gente pensou em parar um pouco e trabalhar talvez um segundo álbum, sabe? E tentar dar um lançamento para isso. Então agora 2024, estamos com a ideia de lançar aí talvez alguma coletânea com os últimos singles reproduzidos, ou de fato realmente o novo álbum aí do Chico Brandt. Já tem já nome, já tem bastante música, já tem uma concepção já toda poética pro álbum, então pode ser que 2024 seja um ano de realização nesse sentido. Acompanhe aí nas redes, no Instagram de vez em quando eu tô ali colocando um pouco do que eu tenho feito, mas é isso, torçam porque 2024 vai ser um ano bem produtivo aí dentro da arte do Chico Brandt. Um prazer, Cristiano, estar aqui. Valeu mesmo.
Eu vou pra lá fim de semana, ouvir o som do mar quebrar o chão, só pra descobrir as coisas para se dizer, vem do silêncio. Tem que ouvir besouros, zum zum zum, flores pequenas, lá lá lá, e os caramujos andando pra lá e pra cá. Não fale sobre sensatez, absoluto.